Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Desde muito cedo, os meninos são incentivados a desenvolver e a manifestar a sexualidade. No programa de hoje, o psicólogo e pesquisador e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto Nacional da Mulher, Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fiocruz, Marcos Nascimento, aponta em entrevista os principais pontos relacionados à sexualidade masculina. Você ouve agora essa conversa?
Para começar, eu acho que uma questão que é muito importante na construção da sexualidade masculina é o papel da pornografia. Quais pontos que o senhor pode ressaltar aí, positivos e negativos?
A questão da pornografia, na verdade, ela sempre esteve presente no universo masculino, mas hoje ela assume um outro lugar pela facilidade do acesso. Isso acaba tornando uma certa banalização dessa questão, não somente entre homens adultos, mas entre meninos e homens adolescentes também. E muitas vezes isso é utilizado, né, como uma forma de aprendizado da sexualidade. A questão, acho que é fundamental que se coloca aí, é que isso é uma sexualidade muito estereotipada, né? Muitas vezes, né, se recorre a um sexo muito violento, a uma submissão feminina. Da mesma forma, se cobra uma performance masculina, seja pelo tamanho do órgão sexual, seja pela potência. Então, acho que tem uma série de fatores aí que a gente precisa sempre ter muito cuidado, né? Sobretudo para aqueles muito jovens e que estão, né, na verdade, aprendendo a se conhecer, conhecer seu próprio corpo e conhecer o corpo da sua parceira, do seu parceiro.
Professor, o senhor falou um pouquinho dos adolescentes, dos meninos mais jovens. A questão da masturbação, ela é muito naturalizada pelos meninos, muito mais do que pelas meninas, né? Qual que é o papel desse autoconhecimento?
A masturbação feminina sempre acabou se constituindo como um certo tabu, e a masturbação masculina muito, né, incentivada, naturalizada, banalizada, aceita. Mas ela tem uma função muito importante no sentido de você descobrir a sua própria sexualidade e descobrir o seu próprio corpo, né? Esse é um primeiro momento de descoberta, de autodescoberta. Isso quer dizer que somente meninos e meninas adolescentes masturbem? Não, né? Masturbação, ela vai estar presente na vida toda. E é uma coisa que pode ser extremamente prazerosa, enriquecedora, né, de conhecimento sobre o seu próprio corpo. Como também pode ser uma coisa feita a dois. Claro que, para alguns contextos e para algumas famílias, qualquer expressão da sexualidade é vista como imoral, quando, na verdade, faz parte da sexualidade humana, da descoberta do, né, do prazer, das possibilidades que esse corpo, né, sexual tem.
Professora, a respeito das orientações não heterossexuais, por que tem tanta resistência, uma resistência maior entre os homens e os meninos, talvez, de se assumirem?
A gente tem que pensar um pouco na própria história, né, da homossexualidade no mundo, né? A homossexualidade, durante muito tempo, ela foi patologizada, né? Muitas vezes, até os dias de hoje, é interpretada como pecado. Em alguns lugares ainda é considerado um crime, é considerado um delito, mas que tem um peso muito grande na esfera da moralidade, né? Isso acaba configurando uma série de tabus sobre a homossexualidade, tanto masculina quanto feminina. Mas eu acho que a masculina, ela tem uma questão muito importante, que é a própria construção da masculinidade dos homens, em que qualquer questão que afaste esses homens da heterossexualidade ruma na direção de uma certa feminilidade, de uma certa passividade. Quando, na verdade, se a gente encarar, né, que a homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana, assim como a bissexualidade ou a heterossexualidade, isso seria tão somente, né, uma expressão da sexualidade humana, né, mas que não deveria, a princípio, né, ferir essas credenciais masculinas. Né?
Perfeito, professor. Mudando um pouquinho de assunto, na avaliação do senhor, por que existe tanta resistência ao uso da camisinha?
Primeiro que a gente tem uma questão geracional mesmo entre os homens. Né? Então, assim, você pega homens de uma faixa etária maior, né, dos seus 50, 60, até mesmo 70 anos, que grande parte deles não foi socializado do preservativo. Quando a epidemia de AIDS aparece no mundo, né, isso acaba, né, se criando esse conceito da questão do sexo seguro, que tem a ver com a popularização e a disponibilização do preservativo. Mas, ainda assim, essa resistência por parte de alguns homens está muito associado a diversos mitos sobre o uso do preservativo. Né? Primeiro, a colocação do preservativo interrompe, de alguma maneira, esse ato. Né? Claro que isso tudo pode ser erotizado, isso tudo pode se tornar lúdico, isso tudo pode se tornar também parte da própria relação. Mas, para muitos homens, é interpretado como um momento, assim, né, de muito temor, né, de perder a ereção, né, de não conseguir manter essa relação sexual. Por outro lado, a própria percepção de vários homens de que isso reduz o prazer. E acho que a gente vive novamente uma necessidade de mais educação sexual sobre isso, né, sobre a importância do uso do preservativo. Não somente para a prevenção de alguma infecção sexualmente transmissível, mas também um método na prevenção da gravidez, é um ato de cuidado consigo mesmo, com sua parceira ou com seu parceiro.
Professora, eu tenho uma última pergunta a respeito do uso de medicamentos como o Viagra. Como que o uso desses medicamentos pode ajudar ou prejudicar a sexualidade masculina?
Primeiro, para a gente pensar na própria medicalização da sexualidade. Uma sexualidade sempre ainda vista muito como penetrativa, né? E claro, né, Viagra pensado para homens, né, com disfunção erétil, homens com mais idade, né, tem um papel super importante, né, e vai revolucionar de alguma maneira a sexualidade de pessoas mais velhas. A preocupação atual é justamente o uso com população que necessariamente não precisaria disso, né? Vira quase como um certo amuleto, né? Baseado numa ideia de desempenho, né? E o medo de fracassar, todo medicamento traz contraindicação. E aí a gente vê relatos os mais variados, né? Que vai desde priapismo, né? Ou de problemas cardíacos, etc. e tal.
O Saúde Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série Saúde do Homem em Foco, que vai ao ar amanhã, o tema é a violência. Essa edição teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.